CBN no Trânsito, com Cláudio Torelli.
Hoje, Cláudio Torelli fala sobre os combustíveis. Vamos ouvir.
Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos ao nosso espaço semanal sobre o mundo que move a nossa vida. Fala sobre os veículos. Bom, segurança no trânsito, você sabe que é o nosso assunto semanal. Não tem uma semana que eu não vou falar sobre a nossa obrigação de ser responsável no trânsito. Respeitar as leis do trânsito, respeitar as placas de trânsito, o semáforo, a faixa do pedestre e, mais importante, respeitar o pedestre, essencialmente, que é a parte mais fraca das vias. Quem mais sofre contra o carro é o veículo contra o ser humano sempre vai levar a pior, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre curiosidades e histórias do mundo automotivo, né? Eu gosto de trazer essas informações, que são curiosidades que quem ama o mundo automotivo gosta de ouvir. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre combustíveis, né? Como o carro começou efetivamente a beber, né? Bom, quando a gente pensa em combustível, a gente pensa no quê, né? Quando você pensa na cerveja, que você só bebe quando não vai dirigir, você pensa no bar, claro, na adega onde você vai comprar. E na gasolina, no combustível, você pensa o quê? Pensa no posto de gasolina. Mas você sabe que nem sempre foi assim. Quando surgiu o automóvel lá no início, no final do século XIX, não existiam os postos de combustível. Então, se faltasse o combustível no carro, aonde você ia comprar? Essa é a parte, uma das curiosidades. Você ia na farmácia. Exatamente. A gasolina era vendida como um produto similar ao querosene, usado para iluminação, que na época o pessoal comprava o querosene para acender os lampiões nas ruas. Era esse mesmo combustível que estava à disposição para colocar os carros. Então vamos lá. O primeiro posto de combustível efetivo, meu, aquele que tinha a bomba para vender combustível, dedicado a isso, surgiu só lá em 1905, nos Estados Unidos. Tá? E por falar em origem, né, tem muita gente que acredita que a gasolina e o diesel vêm de dinossauros, né? Mas na verdade, eles são formados a partir de... são matérias orgânicas, microscópicas, plantas, algas, que foram soterradas e submetidas a milhões de anos de calor e pressão, transformando-se se transformou no petróleo, que é a base de tudo que faz o carro andar, né? E vamos lá, que faz o veículo andar. O petróleo é a base. Agora, vamos falar o seguinte. Existem, a gasolina é a mesma em todo lugar do mundo, né? Mas olha só, a cor da gasolina ela pode variar, você sabia disso? Nos Estados Unidos ela é alaranjada, na Europa ela é incolor, como um litro de álcool, né? E aqui no Brasil ela é mais amarelada. E não existe um padrão de cor mundial, tá? Outra coisa que chama muita atenção é a tal da gasolina aditivada. Será que ela realmente funciona? Bom, é claro que ela funciona, porque ela contém aditivos, né, que são colocados, que agem como detergentes, dispersantes, que ajudam a manter o motor limpo, previne o acúmulo de sujeira nos bicos injetores, nos carros, na câmara de combustão. Na verdade, o que acontece? O motor trabalha mais feliz, com mais eficiência, tá? Agora, uma dica importante. Se fala muito que quanto maior a octanagem, melhor a gasolina. É verdade, mas isso não significa que ela é melhor para qualquer carro. Não é todo carro que você pode colocar uma gasolina de alta octanagem. Carros mais potentes, de alta compressão, esses sim, se beneficiam dessa gasolina com maior octanagem. Mas os carros normais, aqueles carrinhos nossos, não adianta você colocar uma gasolina premium que não vai mudar nada com relação ao resultado final. Você vai estar jogando dinheiro fora. Agora, dentro dessa questão da história, história importante, hein? O Brasil, ele tem um capítulo muito especial na história dos combustíveis. Nós somos pioneiros no uso de etanol em veículos. Isso foi lá em 1979. O primeiro carro movido a etanol a ser produzido em série no mundo saiu daqui. É um marco para a nossa indústria, buscava combustíveis alternativos, sustentáveis, e nós aparecemos com etanol. O etanol, quando queimado no motor, é considerado mais limpo em termos de emissões de dióxido de carbono, que é o grande problema, o tal de CO2. Já que o carbono liberado, ele é em grande parte reabsorvido pela própria cana-de-açúcar durante o seu crescimento. Então, assim, você põe o combustível para queimar, o álcool para queimar, mas em compensação, a plantação da cana-de-açúcar compensou o que você vai estar jogando de poluição. Então, ela compensa, né? E de tudo isso, né, que a gente vem falando aqui, tem uma dica interessante para você que deixa o seu carro sempre na reserva, o tanque sempre na reserva. A maioria dos carros mais modernos, vamos sair daqueles carros mais antigos, tá? Os carros mais modernos, a bomba de combustível está dentro do tanque, né? E ela é uma bomba elétrica e ela se aquece. E o combustível, ele funciona também para baixar essa temperatura da bomba elétrica, né? É um cuidado que você não vê escrito em tudo quanto é lugar, mas os fabricantes de bomba elétrica, eles recomendam que você mantenha o tanque de combustível sempre acima da condição da reserva, que você vai estar preservando a bomba elétrica. Isso independe da marca do ano do carro. Essa é uma dica de manutenção dos fabricantes de bombas elétricas, tá? É uma dica para você. Muito cuidado para evitar problemas maiores. É isso aí. Manutenção sempre, atenção no trânsito, respeito ao pedestre, respeito ao motociclista, respeito às leis. É isso aí. Trânsito seguro é responsabilidade sua. Semana que vem tem mais. Um abraço e até lá.